Olá, tudo bom? Eu sou o Urso e estamos num novo episódio do podcast Megafone do Urso. Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a minha relação com bicho. Aliás, vamos conversar um pouquinho sobre bicho. Tem gente que fala, animais, pets. Cara, não tem problema, eu prefiro falar bicho. Ou melhor, eu falo bichinho, né? Na casa da minha mãe, quando eu cresci, sempre tinha bicho. Cachorro e um pouquinho menos, gato. Minha mãe é mais cachorreira que gateira. Ela é os dois. Eu já sou mais gateiro que cachorreiro. E eu tenho dos dois. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu morava sozinho, sempre morei meio sozinho, e eu adotei o Raul. Eu tinha ido na casa de um casal de amigos, e eles tinham uma reunião lá, e tinha uma ninhada. Eles eram adolescentes já, pré-adolescentes, e esse gatinho, ele encanou comigo. Ele ficava em volta, ele pulava no meu colo. E aí fui amolecendo o coração. Eu pensei, cara, não dá pra ter gato agora. Eu quero ter uma estrutura melhor. Mas ele encanou comigo. Eu até falei pra ele isso. Eu falei, cara, não dá pra te levar. Eu não tenho, não tenho condições. Mas ele não quis saber, pulou no meu colo. E aí, fazer o quê? Eu, na época, né, tava de carona, eu tirei a jaqueta, embrulhei ele na minha jaqueta e levei ele pra casa. E dei o nome a ele de Raul. E o Raul era um lorde. Ele tinha aquela coisa majestosa de gato. Só gato sabe ter isso, só felino sabe ter isso. E assim, e ele vivia, a gente vivia bem lá em casa. E na época, isso faz muito, muito tempo, na época ainda não se falava tanto de criar o gato indoors. E era na Vila Esperança, né? Aquelas ruas que acabam no muro da UEM, né? E eu falava, ah, não tem crise com isso, né? Melhor o bichinho ficar livre, né? E passou-se o tempo. Um belo dia, o Raul sumiu, né? Procurei ele feito louco na vizinhança vários dias. Chamei os amigos, a gente procurou, chamou. Foi 3 dias que ele sumiu. Aí, um belo dia, minha amiga falou, Cris, eu encontrei o Raul dentro de um bueiro. Eu pensei, gente, tá morto, né? Não, tá vivo. Ele chamei, ele atendeu. Resumo da ópera. Alguém havia agredido ele na rua e ele estava com as duas pernas quebradas. Quebradas. E, na época, ganhava-se muito mal. Não que hoje em dia se ganhe bem trabalhando na UEM, mas a gente fez das tripas coração, a gente levou um... ali no meu amigão, acho que é meu amigão o nome, né? E o médico veterinário de lá, ele analisou, ele falou, olha, realmente tem fratura nas duas pernas, aqui nós não atendemos isso, mas ele vai ficar aqui, vamos estabilizar. Vamos estabilizar e aí você vai ter que levar a outro lugar. Eu recomendo a clínica veterinária do Sesumar. E assim foi. Chegou no Sesumar. Engraçado, cara. Na época eu ainda estava aprendendo a conhecer o gato, né? E assim, enquanto ele estava sendo atendido pela equipe lá do Sesumar, ele estava ronronando e fazendo graça pra equipe, pra gente ali em volta, sabe? E ele ficou internado lá 6 meses. Foi até um período que eu tava de licença especial na UEM. E foram 6 meses de tratamento. Então eu tive bastante tempo para cuidar dele. E quando ele finalmente recebeu alta, eu já estava consciente de que o gato tinha que ficar indoors. Então, quando ele chegou em casa, a casa toda estava telada, ele ficou revoltado, né? E eu achei que ele estava começando a entrar em depressão. Então, eu adotei, liguei pro... Eu não lembro qual abrigo que foi, se foi da... Acho que na época devia ter só a Sociedade Protetora. Aí eu perguntei sobre adoção, ela falou, olha, tem uma gatinha aqui que tá entrando em depressão. Eu falei, não, então traz. Como que ela é? Ah, é siamesinha, eu adoro siamês. Aliás, eu adoro todo gato, mas o siamês ele tem aquela coisa. Ela, ah, então, tem também aqui uma pretinha e tal, tem problema? Eu falei, não, não tem problema não. Veja qual tá em, né, precisando mais e traz. E vê essa gatinha pretinha. Adoro gato preto também. E é a Ginger. Ela falou, ah, eu trouxe o pretinho porque afinal de contas, se você não tem problema... O pretinho é mais difícil de adotar. Eu falei, sacanagem, não, mas beleza. Sacanagem não adotarem os pretinhos, mas eu adoro. Veio. E foi a Ginger. Então, o Raul e a Ginger foram os primeiros da casa. E meio que assim começou a minha história pessoal morando sozinho com os gatos, né? Porque depois veio o Troy, depois veio o Mike, a Ruby, veio quem mais? Em ordem é um pouco difícil de me lembrar. Veio Ramsés, não, Ramsés veio muito depois. Primeiro veio o Horus, que era um rajadinho laranja. Adoro rajadinho laranja. Tá, tudo bem, adoro quase todo gato, mas rajadinho laranja é muito especial. E foi vindo a galera. Teve época que aqui em casa teve 40 gatos e 4 cachorros. Hoje em dia eu tô com 30 gatos e um cachorro. Dos cachorros... A Olga foi a primeira. Fazia pouco tempo que eu tinha mudado para a casa atual. E eu estava saindo para ir no mercadinho ali do Sandoval. E tinha um carro estacionado lá na frente. E tinha um filhotinho, cara. Eu não sei, eu não sei direito identificar a idade. Mas era um filhotinho muito pequenininho. Assim, branquinho, com umas manchas meio... cor de barata, sabe aquela cor de barata do boxer? Eu não sei se ela tinha alguma, mas enfim, me olhando, eu falei, cara, eu não vou mexer, não vou pegar, deve ter casa. Não, deve ter casa, e fui no Sandoval. Voltei, aquela criaturinha estava olhando de novo para minha cara. Falei, não vou me envolver, eu já tenho muito gato, não vou me envolver, entrei. Aí eu entrei, eu fiquei pensando naquela criaturinha, cabeçudinha, olhando pra minha cara, com aquela cara de cachorro. Literalmente cachorro caiu da mudança, sabe? Falei, droga. Peguei a carteira, saí de novo, peguei ela, vem cá. Fui no Sandoval, comprei ração de cachorro, voltei e ficou. Era arteira, cara, era arteira que você não acredita. Era um nível de arteirice que você não acredita. E na realidade era cachorra única, foi a primeira, né? E reza a lenda que o cachorro, ele tem uma dificuldade muito grande. Aliás, ele tem uma facilidade muito grande de perder a identidade. Ela era uma cachorra no meio de um monte de gato. Então ela acreditava que ela era gato. Ela subia no sofá. Ela fazia um monte de coisa que gato faz. Ela só faltava miar. Ela só foi recuperar a identidade dela depois que eu adotei mais cachorro, né? Que aí o povo viu que tinha cachorro nessa casa e começou a jogar filhote aqui, né? Aí veio a Tilda, Veio o Bonnie, veio a menina, veio o Theo. O Theo, ele era filhote da Olga, né? Porque demorou um pouco para eu conseguir castrar. E ela abandonou o filhote, porque era uma ninhada muito, muito grande. Eram 10 filhotes. E ela abandonou ele num sofá meio detonado que tinha no quintal. E eu peguei, ele estava coalhado de carrapato. Eu tirei os carrapatos, levei no veterinário. E o veterinário falou, olha, vai ser difícil salvar. E esse negócio aqui na pele dele, eu tô achando que é alergia a pulga. Então, olha, eu sinto muito. Se sobreviver, ele vai ser um cachorro que exige extremo cuidado. E assim, sobreviveu. Tanto que ele, quando eu conheci a Gi, que é minha namorada já há 9 anos. Caraca, 9 anos. Ele, a primeira vez que ela teve nessa casa, o Theo roeu, ela fala até hoje, o Theo roeu a... Como que é o nome daquele sapato feminino? Não é mule, é mule. Escarpão. Roeu o escarpão dela, até hoje ela fala. Esses dias ele foi lá pro outro lado, né? Ele era um doce. Com 11 anos de idade, ele ainda era bebezão. Aquela cara de bebezão, aquele jeito meigo. E assim, esses anos todos, vieram muitos, alguns se foram. Eu ainda não... Teve uma época que eu consegui fazer um gatil em casa, mas aí quando os cachorros perceberam que a comida de gato era mais gostosa, eles detonaram o gatil para conseguir, para comer a comida de gato, né? Eu ainda quero construir um novo gatil, porque tem os que ficam dentro de casa, que a casa é telada, e tem os que ficam lá fora. O médico até me falou que não podia ter gato dentro de casa por causa do pé diabético, né? Mas eu falei, doutor, isso não vai acontecer. Estão aqui, tem os da casa, tem os que nasceram aqui, tem os resgatados, tem os refugiados, tem os agregados, tem aqueles que chegam e ficam, tem aqueles da vizinhança que passam a maior parte do tempo aqui, tem os que aparecem e voltam de vez em quando, tem os que aparecem e voltam o tempo todo. Não me arrependo, não. Eu acho que eles me ensinaram muito sobre como ser humano, sabe? Eu tenho um sonho. Eu quero que um dia Maringá tenha uma clínica veterinária pública, sabe? Porque, muita ocasião, a grana estava muito curta e a gente sempre dava um jeito, né? Mas a coisa podia ser mais fácil para quem gosta de bicho. E assim como a gente que tem bicho se aperta, e o bichinho que não tem quem cuide dele? E o bichinho de rua? A gente precisa cuidar dele. E eu acho que a gente começa castrando. Mas me entenda bem. Essa história, isso que eu tô te contando, não é só por causa de eleição. Eleição vem, eleição vai. E melhorou muito Maringá nesse sentido. Depois que o Mantovani foi eleito, eu admiro muito a pessoa dele, admiro o trabalho que ele está fazendo, sabe? Admiro mesmo. Eu digo que se você não for votar em mim, vota nele, cara. Sério. Sério, vota nele. Eu nem sei, acho que é 15001 o número dele. Não, minto, desculpa, é 18001. Nossa, ato falho. Mas, cara, eu acredito, eu quero que Maringá tenha uma clínica veterinária pública para atender. Ah, cara, eu acho que atendendo o bichinho carente, o bichinho de rua, pode atender numa boa, quem pode pagar não tem problema. Mas quem não pode pagar precisa ser atendido, sabe? Então, cara, se você tá ouvindo essa semana, porque a gente tá no dia 8 de novembro, 15 de novembro é a eleição. E se quiser votar em mim, eu sou o Urso, 18123. Se você achar que não é dessa vez, Urso, vota no Mantovani, 18001. Sei lá, vota na Kelly, 18180. Vota, sei lá, tem a Evelyn, 19180. Tem muita gente boa, mas vota, vota consciente. Vai lá, vê o que o cara quer fazer, analisa o histórico dele. É assim que a coisa funciona. Hoje, acho que hoje a gente fica por aqui, né? Foi até bem mais do que eu costumo falar no podcast. Ainda tô aprendendo isso, sabe? Do tipo, eu sou adepto do faça você mesmo, então sou eu mesmo que cuido dele, tô aprendendo, com o tempo vai ficar melhor. Bom domingo pra ti.